Recordar é viver. Músicas que contam histórias. Memórias que se perpetuam no tempo.
O Recordar é Viver nasceu da minha vontade de perpetuar momentos especiais no tempo. Da minha insistência em defender que a vida tem um lado bom e pessoas tão boas, tão marcantes, que deveriam ser eternas. Ao longo dos últimos meses, eu dei voz às histórias de vida de muitos de vós e de pessoas que vocês queriam homenagear, porque vos eram queridas de alguma forma. Hoje, eu não dou somente a voz. Hoje eu conjugo todos os verbos na primeira pessoa, porque também eu vivo de recordações e memórias que me assombram todos os dias com o carimbo da saudade e às quais me agarro para continuar a viver. Há alturas em que ainda dói. Há outras que parece não ter tão presente a imagem do meu pai. Mas, inevitavelmente, se tocar esta música na rádio, o meu mundo cai. É assim há 33 anos. Esta música é a nossa música, porque ele sempre a ouvia quando andava fazendo mil e uma coisas lá por casa. É quase tão velha como eu. Já raramente toca nas rádios, mas marcou profundamente a minha infância e cravou o meu coração de dor quando o meu pai partiu, porque sempre o associei a ela. Imagino-o a pedir-me perdão por não ter ficado um pouco mais. Ainda me lembro da capa do vinil que foi conservado primorosamente pelo meu pai, juntamente com outros que estavam sentados na prateleira ao lado do seu giradiscos. O meu pai era muito trabalhador, mas por mais que ele trabalhasse, nunca tivemos uma vida muito folgada. A nossa casa foi sendo construída com o seu suor aos fins de semana quando estava de folga. E entre as paredes de cimento cinzento que davam um ar pesado ao nosso lar, o que verdadeiramente fazia o meu pai feliz era ouvir a sala encher-se de cor com o som que saía daqueles giradiscos. O meu pai não chegou a ver a sua casa ganhar cor. O projeto de uma vida ficou por acabar. O meu pai morreu, tinha eu 6 anos, e a nossa casa nunca mais teve cor. Quem o conheceu diz que o gosto pela música e o dom da comunicação ficou bem vincado pela convivência com ele. Ele era a pessoa mais simpática do sítio. E não só, a mais prestável, a mais querida. O meu pai vivia para os outros e para deitar a mão a toda a gente. E viveu tão pouco. Se tinha vivido mais, teria sido o maior exemplo de humanidade que eu conheço. Infelizmente, viveu apenas 24 anos. Ainda tive tempo de aprender com ele as primeiras letras, de me ensinar a escrever bonito, a fazer os primeiros cartões personalizados para a minha mãe, a respeitar os meus avós e a olhar pelos mais velhos. Acho que carrego essa missão comigo até hoje, a missão de olhar pelos outros. A mesma responsabilidade que o meu irmão sente de cuidar e olhar por nós, por mim e pela minha mãe. Crescemos à força, tivemos de nos fazer grandes, adultos à pressa, porque vimos o nosso pai partir cedo demais. E quando eu digo vimos, vimos mesmo. Naquela tarde de domingo, a minha avó pediu-nos que fôssemos chamar o nosso pai para almoçar, porque já estava tudo pronto. Ao chegarmos a casa, não conseguíamos abrir a porta porque algo a bloqueava por detrás. O meu irmão, com 5 aninhos, teve a ideia. Mana, eu entro pela janela. Ajudei-o a subir e passá-lo pela greta aberta e lá foi ele. Pai, 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 vem almoçar. De repente, aquele pai foi ficando perdido no meio do desespero. Quando deitei a cabeça pela abertura da janela à procura de ambos, o meu irmão, aconchegado ao meu pai, dizia: Ele não responde, mana. O nosso mundo parou naquele momento. Só queria ser pequenina, passar por aquela ranhura como o meu irmão e aconchegar-me junto deles e ficar ali. Mas não. Fui inteligente e fui buscar ajuda. Sempre fui muito despachada. Sei que, entretanto, os vizinhos chamaram a ambulância, conseguiram empurrar a porta e aquela imagem ficou comigo para sempre. O meu irmão estava na mesma posição, sem se mexer e a chorar como um inocente. Quando o levaram inconsciente, disseram que iam fazer o que podiam para o trazer de volta. Mas ao chegar perto da ambulância, que na altura ficava a uns metros bons de casa porque não havia estrada, a azáfama começou a ser angustiante. Estamos a perdê-lo, diz um aqueiro para o outro. Fizeram de tudo para reanimá-lo. Mas o meu pai ficou ali. À frente dos nossos olhos, no quarto ou quinto degrau de um beco que nunca mais nos levou a lado algum. Quis Deus que fosse até hoje um beco onde não passa nada e onde a memória do meu pai continua viva na memória de todos os que vivem ali. Parece que ainda consigo ouvi-los dizer: coitadas daquelas crianças, o que é que vai ser daquela família sem o Rui? Vocês devem perguntar-se, mas ela não tinha 6 anos quando o pai morreu. Como é que ela se lembra com tanta clareza de tantos pormenores? Lembro-me. Lembro-me como se fosse hoje. Lembro-me da voz dele, da forma mais ríspida como falava a minha mãe se ela ralhasse comigo. Não admitia que ninguém me tocasse. E a doçura com que me chamava Miquinhas. Desculpa, mamã, mas nem todo o amor que nos deste durante os anos em que só viveste para nós substitui a falta que aquelas palavras de orgulho me fazem. O avô também me chamou de Miquinhas durante muitos anos, mas não era a mesma coisa. Esqueci-me, entretanto, da sua data de aniversário. Cresci a ouvir falar muito pouco do meu pai, a ter pouco convívio com a minha família paterna. Parece que o assunto foi evitado para não me magoar ou magoar o meu irmão, na esperança que crescêssemos sem traumas. Mas eu sofri durante muito tempo. Queria ter mais dele, das suas memórias, da pessoa que ele foi. Entretanto, já mais crescida, com os meus 10, 11 anos, nos verões que ia passar na casa da minha avó, sugava tudo o que podia, pedia-lhe vezes e vezes sem conta para me falar dele. E ela pacientemente partilhava comigo e dizia-me sempre: ai filha, tens tanto do teu pai. Ouvir aquilo da santa da minha avó consolava-me a alma. Na adolescência criei, entretanto, todos os laços que tinha perdido na infância. Ela e o meu tio mais novo foram o rosto e o colo do meu pai. Ofereceram-me conforto durante tantos anos. Até que a minha avó também partiu. Agora estão juntos. Será que a minha avó falou-lhe de mim? Só queria saber se ele se encheu de vaidade quando ela lhe falou de mim. Durante muito tempo perguntei-me se ele se entristeceria por eu não ter tirado um curso, pois ele sabia que eu era inteligente e queria que eu fosse boa aluna. Ou será que ele está satisfeito por eu ter desistido da escola para fazer parte do mundo da rádio? Acho que o meu pai teria sido um avô babado pela sua primeira neta e seria, sem dúvida, o melhor amigo dos rapazes. Acho que ele nunca me iria dizer que fiz mal em escolher a família ao invés de estudar ou me formar. Acho que o meu pai iria agradecer-me por encher-lhe a mesa aos domingos e iria gabar-se aos 7 ventos que a sua filha estava a dar continuidade ao legado da família Martins. Mas também sei, tenho consciência, que já o fiz chorar muitas vezes, sobretudo quando não me vê a mim e ao meu irmão de mãos dadas. Desculpa, pai. Prometo que vou fazer um esforço maior. Só queria que estivesses aqui, para me fazer sentir que para ti tenho valor, que tens orgulho em tudo o que alcancei, que não me julgas pelas minhas escolhas ou pelo que tenho, mas pelo que sou e dou de mim aos outros, como tu. Que não queres saber de mais nada, que não precisas ver nada do que eu fiz estes anos todos, que só queres que te apresente o meu marido, porque achas que fiz uma boa escolha, e que queres abraçar rapidamente os teus netos, porque morres de curiosidade de vê-los de perto, sentir o seu coração bater perto do teu. Ai, como queria ouvir-te dizer que estou a fazer bem, que não imaginarias a minha personalidade de outra forma, que continuo a ser a menina dos teus olhos, aquela que te dá tantas alegrias e que para sempre será a tua pena maior de não teres ficado mais aqui entre nós. Porquê, pai? Porquê que tive de crescer sem a tua mão para me amparar? Porquê que o teu colo me falhou quando eu ainda não estava preparada para caminhar sozinha? Eu era a tua menina. Sem ti tive de crescer sem herói, sem ídolo, sem herança, sem defensor, sem pai. Senti tantas vezes que só tu me compreenderias nas minhas dores, que se fosses vivo ainda dirias: não falem assim com a menina, não a critiquem nem a julguem, ela é sangue do meu sangue, carne da minha carne. Precisei tanto de ti, pai, e ainda preciso. Preciso que nunca deixes de me mostrar o caminho, que estejas sempre presente mesmo quando não chamar por ti, que me dês conselhos de pai mesmo que não te ouça. Por favor, papá, estou a esforçar-me para um dia merecer um lugar ao teu lado, mas até lá não me deixes cair no desânimo, no desespero, no cansaço. Segura a minha mão firme e diz-me: filha, o pai acredita em ti.
Should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away, and I was lost. You see, I've never loved no one as much as you. I fooled around, but tell me now just who is hurting. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive? Explain where I went wrong. I just don't know. I cry. The tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you'll come back home. To light one as beautiful.